Senhores deputados, muito bom dia. Vamos então dar início àquela que supostamente será a nossa última reunião pré-natalícia. Portanto, ponto de ordem de trabalhos. Temos um projeto de resolução do Bloco de Esquerda 140. Peço desculpa, ainda a aprovação da ata número 6, é verdade, que foi distribuída. Não vislumbro qualquer desconformidade, mas, como sempre, senhoras e senhores deputados, se têm a oportunidade de se pronunciar e formular sugestões. Não haver registrado nenhum pedido de palavra, posso concluir que concordam com a fidelidade da transcrição da ata e, portanto, ela formalmente tem que ser posta à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a ata número 6. Ponto número 2, agora sim, um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o 143-14-1, que recomenda a elaboração de orientações para a política de comissões bancárias da Caixa Geral de Depósitos, sendo o projeto de resolução, pergunto ao partido proponente que se pretende discutir este projeto de resolução na comissão ou em plenário.
Sr. Presidente, a partir em plenário, e portanto eu não agendaria a discussão destes projetos para a comissão neste momento, e por isso peço que adiemos essa discussão até percebermos quais são as hipóteses de agendamento em plenário.
Não está precluído, quer dizer, basta neste momento não dizer que é em comissão, o plenário para agendamento terá que ser promovido pelo Bloco de Esquerda na Conferência de Líderes, se entretanto entender que se não o justifica, pode, como se costuma dizer, voltar à carga nesta comissão, mas de qualquer maneira, do nosso ponto, para o que nos interessa, está transferida para a Conferência de Líderes o ajustamento em plenário. Ponto número 3, a questão é exatamente a mesma, o projeto não é, projeto de resolução 146-14, primeiro da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo a reintrodução da obrigatoriedade de análise custo-benefício para a concessão de parcerias público-privadas, PPPs. Perguntava também ao Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Gostávamos que esta discussão fosse feita em comissão.
Certíssimo, será oportunamente agendada. Ponto número 4. Não está cá o Sr. Deputado do Chega, que trata-se de um projeto de resolução pela reposição da legalidade inerente ao ISV cobrado aos veículos usados provenientes de outro Estado-membro da União Europeia. E, portanto, Sra. Deputada Mariana Mortá, faz favor.
É uma pergunta técnica. A Assembleia da República pode recomendar ao Governo que atue em matéria de exclusiva competência da Assembleia da República? O projeto de solução do Chega recomenda ao Governo que faça uma alteração fiscal. A Assembleia da República tem competência exclusiva nas questões fiscais, ou quase exclusiva. E, portanto, a minha pergunta é se este projeto de resolução deve sequer ser admitido, se ele faz sentido, se não faz. É uma questão meramente técnica.
Senhora Deputada, a questão sobre admissibilidade coloca-se, ou melhor, a sua rejeição, sobre normas imperativas, que essas, manifestamente, nós não podemos legislar sobre a matéria da competência do Governo. As recomendações, tendendo à sua natureza, é sempre muito difícil dizer que não podem ser formuladas, porque também não há consequências para o seu não acatamento. Eu percebo, estou a dizer. Certo? Pronto, ainda bem que preferiu aquilo que eu estava a pensar, mas não verbalizei. Mais alguma, Sr. Deputado Fernando Anastácio?
Não era precisamente no mesmo sentido, que na nossa perspectiva isto não faz muito sentido. Sem prejuízo, que já está, obviamente foi admitido, agora podíamos, mas é nitidamente uma recomendação ao Governo para legislar sobre uma matéria que é competência exclusiva da Assembleia da República. Portanto, de facto, tirando o facto de fazer agenda e fazer número, pouco mais resultado tem.
O histórico deste Parlamento é haver vários projetos de resolução, até agora que eu me lembro foram todos reprovados, mas também desse teor, ou seja, recomendar coisas que são da competência do órgão que supostamente recomendaria ao outro para fazer algo que é da sua competência. Mas, de qualquer maneira, não estando presente, Sr. Deputado, está precludido este ponto. Ponto número 5, definição da metodologia de apreciação do projeto de resolução 150-14-1 da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo que não efetue quaisquer contribuições adicionais para o Fundo de Resolução. Sr. Deputado Coutinho Figueiredo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Gostávamos também que fosse apreciado em comissão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Será também agendado oportunamente. Ponto número 6, agora sim, um projeto de lei, o 148-14 do CDS-PP, modelo de financiamento dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde, em que a comissão competente é a nona, portanto a nossa competência é uma competência conexa, sendo que compete ao grupo parlamentar do PSD a designação de um relator para o relatório que nos está solicitado. Pergunto depois ao grupo parlamentar do PSD se está em condições de indicar o nome do relator. Faça favor. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, bom dia.
Bom dia, Sr. Deputado Álvaro Almeida, por favor. Desculpa. Álvaro Almeida.
Sr. Deputado Álvaro Almeida está, então, nomeado relator deste parecer sobre o projeto de lei 148-14 CDS-PP. Bom, chegamos agora à decorrência da entrega da proposta do Orçamento de Estado nesta segunda-feira. Ponto número 7, designação do autor do parecer da proposta de lei 414. Primeiro, o Governo aprova as grandes opções do plano para o 2020 e compete ao grupo parlamentar do PS, pelo que pergunto ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, está em condições de indicar o relator para esta proposta.
Indicaremos durante o dia 2, sem falta.
Indicará até ao final do dia 2. Certíssimo, Sr. Deputado. Ponto 8, designação do autor do relatório da proposta de lei 514, primeiro do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2020 e cujo relator, em indicação, compete ao grupo parlamentar do PSD, pelo que o Sr. Deputado Eduardo Pacheco perguntava se está em condições de indicar já o relator desta proposta de lei.
Indicamos dentro de momentos.
Então, até ao final da reunião será indicado. Penso que não oferecerá tanto suspense a indicação do próximo relator do parecer da proposta de lei 614 do Governo, que aprova o quadro plurianual de programação orçamental para os anos 2020-2023, que compete ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e aguardamos a indicação do nome do relator desta proposta.
Com suspense, não é? Eu podia indicar o deputado não presente, mas não vou fazer isso e, portanto, serei eu própria.
Senhora deputada Mariana Mortágua, certíssimo. Ponto número 10, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição urgente do Ministro de Estado das Finanças. Como estão recordados, não chegou a ser discutido na anterior reunião e, portanto, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para a apresentação do requerimento. Presumo que o Sr. Deputado Afonso Oliveira. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o requerimento é muito claro e não deixa dúvidas sobre qual é a razão do pedido de urgência que fizemos neste requerimento. Esta alteração da legislação relativamente às PPPs coloca dúvidas legítimas, fundadas. A discussão pública já existiu, de vários partidos já se pronunciaram, os jornais já trataram este tema também, e, portanto, há aqui matérias sobre as quais nós temos muitas dúvidas da razão, do racional, da vantagem, da intenção do Governo. Entendemos, na altura que apresentámos o requerimento foi apresentado no dia 6 de dezembro, com urgência, hoje já nem sei que dia é que é, mas são para aí 18, 19? 18. Portanto, a urgência, 12 dias depois, o Partido Socialista resolveu, na altura, não discutir sequer o requerimento. É um direito que lhe assiste, mas do ponto de vista político isto tem um significado que me parece que era perfeito, a nós parece-nos que era perfeitamente desnecessário ter invocado essa possibilidade de não discutir o requerimento. Por uma razão simples, a matéria é da máxima importância. Da nossa parte havia uma intenção muito clara, que era, antes de tomar outra iniciativa, ouvir o Sr. Ministro das Finanças, que é o que faz sentido, numa atitude mais racional e mais correta e mais responsável. Portanto, Sr. Presidente, senhores deputados, é esta a nossa intenção, é tão rapidamente, com muita urgência, chamar cá o Sr. Ministro das Finanças. Está bem?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão deste requerimento. O Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pede a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito bom dia, Sr. Presidente, caros colegas. Bem, em primeiro lugar, o Partido Socialista reserva-se o seu direito de fazer a apreciação política e a gestão dos seus tempos políticos e os comportamentos que assume, e assume-os plenamente, e não está na disponibilidade para receber juízos de valor sobre o que é que deveria fazer ou não deveria fazer. Isto é da primeira das questões. Respeitamos os outros partidos políticos e acho que é um princípio salutar que nesta Assembleia cada um respeite a gestão de política que cada um dos partidos entende fazer. E, portanto, sobre esta primeira parte do comentário final do Sr. Deputado, não tenho mais a dizer do que isto, que é o suficiente, penso que é o suficiente e clarifica qual é o posicionamento que devemos ter nesta Assembleia. Relativamente ao tema, o tema de facto tem sido amplamente debatido na comunicação social, já houve um conjunto de explicações e vamos ter agora nestes dias profusamente o Sr. Ministro das Finanças neste Parlamento, ou em diferentes audições, em diferentes momentos na discussão orçamental. Vamos ter com certeza oportunidade para discutir este assunto e por isso não... Para nós o assunto não suscita as dúvidas nem as reservas, nem sequer as preocupações que o Partido Social Democrata encontra nele, mas de qualquer forma teremos com certeza toda a oportunidade para discutir estes temas, estes e outros, e quanto à questão da necessidade ou não do Sr. Ministro das Finanças, entenderíamos que, face ao grau de esclarecimento que já temos, ela seria dispensável, mas o nosso princípio é de facto não obstaculizar audições de... seja desde que enquadradas legalmente e que se justifique e que seja a proteção de todos os partidos e, portanto, e que não sejam manifestamente contraprocedentes, no nosso entendimento, por isso não iremos obstaculizar, mas não nos parece que, do ponto de vista da atualidade, da importância e se justifique essa premência e a urgência que o Partido Social Democrata pretende ver neste assunto, quando ele é claro, inclusive permite ter uma maior transparência e um maior escrutínio nestas matérias do que o que tínhamos até aqui, portanto, ao contrário, precisamente, das preocupações que o Partido Social Democrata pretende trazer para cima da mesa. Para já é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que o Sr. Deputado Duarte Alves tinha pedido a palavra. Não, não. Sr. Deputado Mariano Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, para dizer que este diploma também nos suscita grandes dúvidas, até porque há notícia de que há visões distintas dentro do Governo sobre estas novas regras, nomeadamente entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Economia. Pode ser por boas ou más razões, acho que o importante é, de facto, percebermos o sentido das novas regras e se as reservas do Ministério das Finanças, ou que têm sido tornadas públicas de forma mais ou menos oficial, dizem apenas respeito a uma perda de poder face às decisões quanto a PPPs, ou se há outras reservas que devem ser acauteladas. Assim entendemos que faz todo o sentido que o Ministro das Finanças seja ouvido no Parlamento e achamos, como é óbvio, que essa audição e esse tema não se confundem com os temas orçamentais. Esse é um debate autónomo. As audições do orçamento não servem para discutir propostas de lei nem outros temas que não são de matéria diretamente orçamental ou que venha, que esteja associada à proposta de lei do orçamento. E, portanto, aprovaremos este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum... Não registro... Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O tema que o PSD traz para a audição do Ministro das Finanças é, de facto, a maior importância, porque há razões para temer que o tipo de abordagem às PPPs não só se torne diferente daquilo que foi no passado, como se torne diferente entre os vários tipos de PPP que possam vir a aparecer. Portanto, o facto de alterarmos uma lista de pré-requisitos para decisões casuísticas já abre a porta à disparidade no tratamento das PPPs. E antes que os eventos e os casos concretos nos ultrapassem, gostaríamos de perceber exatamente qual é a ideia deste novo sistema e que, aliás, vem em linha com o projeto de resolução que também apresentamos, que, pelo menos relativamente à análise custo-benefício, o volta a tornar obrigatória como era no regime que vigorava. Muito obrigado. Por isso, aprovaremos também este da audiência. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, confirmando as grandes capacidades de prognose política do Presidente desta Comissão, o Deputado Duarte Alves, de facto, pretende usar da palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Relativamente ao requerimento apresentado pelo PSD, nós votaremos a favor. Consideramos que é importante ouvir o Ministro relativamente a este decreto-lei, a estas alterações. Para nós, a questão de fundo é a própria existência das PPPs, que se tem revelado um desastre em toda a linha, não contribuindo nem para maior investimento, nem para maior transparência, pelo contrário, tem contribuído para uma maior promiscuidade entre o público e o privado e, portanto, a nossa perspectiva de fundo é contra as PPPs, a sua existência. Agora, também não deixamos de nos preocupar quando os critérios que são utilizados para as PPPs passam a ser diferentes e, portanto, é normal que a Assembleia queira escrutinar aquilo que foi um decreto-lei produzido pelo Governo e que altera a forma como as PPPs são criadas. Portanto, nesse sentido, aprovaremos o requerimento do PSD no sentido de ouvir o Ministro sobre esta questão em concreto e também sobre a evolução das PPPs e como é que elas continuam a justificar quando demonstram o seu falhanço total. Obrigado.
Obrigado, meu Sr. Deputado. Sr. Deputado Afonso Oliveira, para encerrar a discussão, faz favor.
Sr. Presidente, antes mesmo de fazer a minha intervenção final, eu gostava de perceber, e isso é a parte mais complexa de tudo isto, é que, aprovando este requerimento, quando é que ouvimos o Sr. Ministro?
Bom, a sua resposta coincidirá com a resposta que também tenho que dar a esta Comissão relativamente à audição já aprovada com caráter urgente do Fundo de Resolução. Não tendo sido possível fazer essa audição esta semana, penso que não há condições para ser ouvido antes da conclusão do processo orçamental. Foi isso que eu inquiri o Sr. Vice-Governador relativamente à disponibilidade. Era totalmente impossível esta semana. Portanto, não creio que todos concordarão que não se traz aqui ninguém no dia 24 de dezembro. Não, e portanto podemos apontar já para logo que concluído o processo orçamental.
Muito bem.
Não sei em que dia, não sei, é dia 6, portanto dia da semana, portanto logo a seguir, primeira data disponível, teremos cá o Sr. Ministro e teremos também o Fundo de Resolução.
Sr. Presidente, então pronto, a questão mesmo é essa. Aliás, o Partido Socialista reagiu logo, quase que me respondia em que altura que ouvíamos o Sr. Ministro, percebi logo que era em fevereiro, a resposta é evidente. A forma como o Partido Socialista, agora mesmo, há um bocadinho, digamos, comentou este requerimento, responde claramente à nossa intenção. Ou seja, quando dizem, da vossa parte, não havia nenhuma questão, havia toda a transparência, é excelente. Era mesmo isso que nós pretendíamos, que viesse cá o Sr. Ministro das Finanças, rapidamente, com urgência, para nós discutirmos o tema rapidamente e eu encerrar. Não foi essa a postura que tiveram nesta matéria, muito bem, aceitamos isso, faz parte das regras democráticas. Nós mantemos, evidentemente, o requerimento e anuncio desde já que hoje mesmo o Partido Social Democrata apresentará um pedido de apresentação parlamentar deste diploma, porque é a única forma de nós discutirmos o tema, deixem-me pôr a questão nestes termos, seriamente, em tempo que seja possível discuti-lo nos termos de ter sido discutido. Dado que não foi possível discutir no tempo razoável que obrigaria a discutir. Ou seja, o que faria sentido é discutir uma semana depois, duas semanas depois, no máximo, do nosso requerimento. Não foi possível, portanto, avançaremos nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não, a única, obviamente, não me compete ser quaisquer considerantes sobre a oportunidade ou o sentido das iniciativas. Estou só a recordar é que eu creio que, mesmo assim, a audição do Sr. Ministro ocorrerá em momento anterior à apreciação parlamentar, uma vez que estamos no processo orçamental. Não estou a ver, o processo orçamental suspende todos os processos paralelos e, portanto, se vier a ocorrer tal como espero que a audição seja imediatamente subsequente à conclusão do processo orçamental, mas obviamente... Assim sendo, não havendo mais nenhum pedido de palavra, estando clarificado o requerimento, ponho à sua votação. Quem vota contra o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD? Não há votos contra. Quem se abstém? Ninguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. Então, assim sendo, registro e será convocado o Sr. Ministro das Finanças para o momento imediatamente subsequente à conclusão do processo orçamental. Passamos ao ponto número 11, que é exatamente a tramitação do processo orçamental. Ora, foi já distribuído às senhoras e senhores deputados o calendário que está, aliás, em diálogo com a Conferência de Líderes e o Governo, já com a distribuição das audições ministeriais, que começa, aliás, na segunda-feira, dia 6 de janeiro. Eu tenho que ser formalizado, já foi também já debatido em mesa de reunião de mesa e coordenadores, portanto, a proposta é esta, tenho o assentimento de todos, mas de qualquer maneira tem que ser formalizado e punha, penso que não suscita quaisquer observações, mas obviamente se alguém querendo pronunciar sobre o calendário disponha, mas assim punhamos à votação. Quem vota contra esta proposta de calendário, Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Uma referência apenas, fui ontem informalmente, portanto não tenho conhecimento formal, mas já posso dar por assento, que o Grupo Parlamentar do PSD solicitou o dia 7 de janeiro para a realização de jornadas parlamentares. Assim sendo, como aqui está, reunindo nós para o relatório final da Comissão de Orçamento e Finanças na quarta-feira, dia 8 de janeiro, tem que ser, os pareceres parcelares das diversas comissões têm que estar concluídos antes. Não havendo votações no dia 7 de janeiro, que é a data limite passa a dia 6 e, portanto, as demais comissões terão que reunir ou no dia 6 ou no dia 3, que são os dois únicos dias disponíveis para fazerem essas votações. Portanto, penso que o Presidente da Assembleia da República fará chegar essa observação às diversas comissões. Não, portanto, acho que muito provavelmente na segunda-feira da parte da tarde as comissões reunirão e aprovarão os seus relatórios parcelares. Senhor Deputado Eduardo Pacheco, faça favor.
Presidente, indicativamente, se a nossa reunião dia 8, Senhor Presidente, quer dizer a hora da mesma.
Ainda não marcámos, mas... pode ser ao início da tarde. De facto, aqui é dia 8, os serviços não registram nenhuma objeção. Então, indicativamente, fica ao início da tarde de dia 8. Sim.
Meio-dia, então. Meio-dia?
Indicativamente, fica consensualizado que será ao final da manhã de dia 8, indicativamente meio-dia, depois receberão a convocatória. Deputado Eduardo Pacheco, ainda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Alberto Fonseca fará o relatório do Orçamento de Estado.
Bom,
porventura, Sr. Presidente, se calhar fixarmos também as 15 horas da véspera para a distribuição dos dois relatórios, os grupos parlamentares terem a tarde depois para obter ler, sabemos que é um relatório mais extenso que o normal.
Pode ser? É o Bloco de Esquerda também está incluído no relatório, pode compromisso de entregar os relatórios até às 15 horas da véspera? Pronto. Então, até às 15 horas da véspera, dia 7, serão distribuídos o... Peço desculpa? Até às 15 horas de dia 7. Dia 6 não, porque previsivelmente estaremos de manhã e tarde ocupadas nas audições, certo? Ok. Então, fica também com esta sugestão, o data limite para a entrega destes relatórios, de facto, são previsivelmente extensos, às 15 horas da véspera. E a reunião ocorrerá ao meio-dia de dia... Deixe-me já agora apontar... 12 horas, pronto. Então, aprovado que está o calendário, temos que aprovar as grelhas de tempos. Ora, cumpre-me apenas referir, tal como tínhamos já alvitrado, permanece, e mais do que permanece, está um mandato conferido ao Sr. Presidente da Primeira Comissão e à Primeira Secretária da Mesa a redação de uma proposta de grelha de referência para audições ministeriais, que seria muito útil também para estas audições, mas a verdade é que não estará pronto a tempo da necessidade de aprovarmos estas comissões. Aliás, será formalizado também em momento subsequente ao processo orçamental, pelo que temos que aprovar.
Presidente, o Grupo Parlamentar do PS indica o deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos necessidade de aprovar a grelha para as audições que vamos ter que fazer no processo orçamental e, portanto, foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Temos três tipos de audições a fazer, as duas audições na generalidade, as audições na especialidade aos membros do Governo e as audições a outras entidades também. Portanto, como poderão verificar, o que distingue a audição dos membros do Governo na generalidade, portanto aquelas que ocorreram no dia 6 das audições do Governo na especialidade, é apenas o tempo concedido à exposição inicial dos membros do Governo, 15 minutos no dia 6 e 10 em todos os demais. Justifica-se, porque de facto é a apresentação, é a primeira vez que o orçamento é apresentado à Assembleia e, portanto, entendeu-se pertinente até conferir mais tempo nessas audições. As audições das outras entidades, como estão recordados, é uma grelha mais curta que as outras entidades, aliás, esclareço a ANAFRE, a ANMP, o Conselho Económico e Social e o Conselho de Finanças Públicas, em que haverá, se propõem duas rondas. Esta grelha, portanto, foi consensualizada em mesa e coordenadores, penso que está em condições de poder ser votada, tê-lo há que ser, para formalmente poder ser enviado não só ao Governo, para ficar ciente dos tempos das intervenções, como as demais comissões, para se organizarem. Portanto, perguntava às senhoras e senhores deputados, alguma observação? Podemos pôr à votação. Quem vota contra esta grelha, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Queria apenas referir também, que não consta do papel que foi distribuído, mas foi assente em reunião de mesa e coordenadores, que no caso das audições dos membros do Governo, as audições iniciar-se-ão pelo maior partido da oposição e as demais audições, portanto, as outras entidades, pelo maior grupo parlamentar. Portanto, não se coloca a questão da alternância relativamente à posição do governamental. Portanto, são estas as notas, creio que, relativamente a este ponto. Não, uma sugestão, o serviço de facto refere que não consta do mapa, porque está ele. Conclui-se a 6 de fevereiro com a votação final global, mas a Topleno sugere o dia 24 de fevereiro para a data limite da redação final. Não tenho nada a objetar, temos de facto de fixar essa uma data, 24 de fevereiro para a redação final. Podemos dar por assento, está também dada por unanimidade o 24 de fevereiro como data limite. Último ponto da ordem de trabalho, outros assuntos. Não sei se algum senhor deputado Fernando Anastácio faz.
Não é propriamente nos outros assuntos, mas é uma dúvida que me ficou quando no ponto 9 da ordem de trabalhos, como é que ficou a votação do requerimento? É que eu não tenho. Sim. Não, o Partido Socialista abstém-se dessa votação. Não, mas eu na altura não disse nada.
Pronto. Por acaso até dou de barato, que não perguntei quem vota a favor, porque foi por exclusão de partes, portanto foi aprovado por unanimidade, na medida em que ninguém se manifestou contra, ninguém se absteve. Mas, de facto, também a verdade é que se eu tivesse perguntado quem votava a favor, provavelmente também não tornasse evidente que não votaria. Mas, de qualquer maneira, está clarificado, está aprovado o requerimento, com a abstenção do Partido Socialista e o voto favorável de todos os demais partidos. Outros assuntos, Sr. Deputado tem um outro assunto, eu tenho apenas a referir que relativamente nos dias 18 e 19 de fevereiro decorrerá a Semana Parlamentar Europeia e que nos termos, eu peço desculpas, já terão reparado que eu estou sem óculos. Ontem pisei-os e, portanto, estou com algumas dificuldades. Obrigado, não é isso? Temos que indicar um deputado do PS e um deputado do PSD, da COF, portanto, há deputados de outras comissões, e, portanto, Esta semana ainda será a tempo. Portanto, pedi aos senhores deputados coordenadores que fizessem chegar à mesa a indicação do respectivo representante da Semana Parlamentar Europeia, sendo certo que a primeira, do calendário que está aqui, ocorrerá nos dias 18 e 19 de fevereiro. Portanto, fica esta nota. E, por ora, não havendo mais nada, desejo a todos as senhoras e senhores deputados um Feliz Natal e um ótimo estudo do Orçamento de Estado. Muito obrigado.